Nós temos a satisfação de receber hoje pela primeira vez aqui no Tarde de Notícias. Esperamos que seja a primeira de muitas participações aqui com a gente. Vamos falar sobre os 80 anos do Grupo de Senha de União da Vitória, na participação do João Nelson de Senha Neto, diretor-presidente do Grupo de Senha. Seja muito bem-vindo aqui na programação. Obrigada pelo aceite e a gentileza em conversar conosco. Boa tarde.
Obrigado, Vanessa. Boa tarde. Prazer estar aqui.
Nós é que agradecemos. Quando nós falamos a respeito de uma empresa que se mantém, né, há 8 décadas aqui na região de União da Vitória, quando a gente fala sobre isso, o que é que vem na sua mente, primeiramente, a respeito de se sustentar por 8 décadas? É um trabalho que já vem sendo realizado desde o início, não é mesmo? Desde o início da empresa, para se manter há 8 décadas?
Eu acho que quando a gente chega a uma marca assim, passa um filme pela cabeça, né? Tudo que aconteceu, eu sou a 4ª geração já, então tudo que o meu bisavô passou e as coisas que eu não sei, que provavelmente deve ter passado também, lá nos anos 40, foi uma história, acredito que como todas as empresas de 80 anos devem ter passado, extremamente difícil, principalmente no começo, e vários percalços ao longo do tempo. Nós começamos com 41, em São José dos Pinhais, então nossa empresa não é originalmente daqui, uma casa de comércio, era praticamente uma bodega. Ele ia muito para Curitiba, de carroça, pegar mantimentos em Curitiba para vender nessa casa de comércio. Então, era um trabalho extremamente desgastante. E a nossa empresa aqui na região, começou em General Carneiro, depois veio para a União da Vitória, foi um fator até engraçado. Ele teve um problema de estresse gigantesco lá naquela época já, e falaram para ele mudar de vida, que tinha que fazer alguma coisa mais calma, menos estressante. Daí que nós viemos para cá e abrimos nossa primeira serraria ali na região de General Carneiro, e que começou o Grupo de Senha a entrar na madeira, que foi o nosso carro-chefe durante todos esses anos, né? Fora isso, tem várias outras coisas, né? A bravura dos fundadores, que meu avô também já chegou em 47, novinho, foi praticamente quem fez o grupo crescer. A abertura de cada empresa, uma cisão que nós tivemos em 81, que tinha o irmão do meu avô. A enchente de 83 foi extremamente importante sob todos os pontos de vista. Foi um fator negativo, mas também que nos ensinou a superar a adversidade, mostrou o tamanho que pode ser a adversidade, porque até então nós não havíamos tido um problema tão grave. Nos ensinou a estar preparado para tudo, né? E agora, mais recentemente, a entrada da 4ª geração, da qual eu faço parte, né? Eu entrei nos anos 2000, e nós tentamos casar aqui os feitos, a ética, as conquistas dos fundadores com a gestão um pouco mais moderna, mais profissional, sempre tentando honrar tudo que eles fizeram, diversificar um pouquinho mais. E agora, por último, os 80 anos, né, que é uma marca que poucas empresas conseguem atingir.
Certo. Nós estamos conversando com José Nelson de Senha Neto, ele que é diretor-presidente do Grupo de Senha. Estamos falando sobre os 80 anos, há 8 décadas aqui no Vale do Iguaçu, com o Grupo de Senha. Ouvinte, pode conferir a participação do José Nelson juntamente com a gente ao vivo pelo Instagram da CVALN do Iguaçu e também participar através do 99871-0002. O senhor citou para a gente alguns fatos marcantes, juntamente ao Grupo de Senha. Como é que o senhor avalia a importância do grupo para o desenvolvimento econômico aqui da região?
Olha, nós apreciamos todo mundo que emprega e que gera valor, aqui na região principalmente, né? Mas o nosso valor não é diferente dessas pessoas. Não é fácil ser empresário. Você abdica de muita coisa, o risco é imenso, você vive sempre no risco. Então, mas claro que a de Senha tem 80 anos, né? Então, passaram milhares de pessoas por aqui, nós participamos de vários projetos, nós fazemos parte da história, de alguma certa maneira, da cidade. E nós tentamos fazer o nosso papel. Já veio uma cultura do meu avô, de sempre ter uma participação de em hospitais, em instituições de caridade. E fora isso, a questão empresarial em si, ainda nós somos muito baseados na madeira. Então, quando um grupo como a Ticenha vai bem, acaba refletindo para o resto da sociedade, né? Por isso que eu acho que uma coisa está sempre atrelada à outra, né? O empresário tem que ir bem, porque, como consequência, a cidade vai bem. E a nossa história é aqui. Nós temos nossas propriedades florestais estão aqui, as fábricas estão aqui. Nós temos uma fatia importante do município de Leão da Vitória, propriedades rurais. E eu tenho orgulho de fazer parte da pontinha, né, do final disso. Estou aqui faz 18 anos. Desse desenvolvimento, mas nós queremos continuar estando aqui. Às vezes a gente abdica de alguma coisa, algum investimento fora para continuar investindo aqui. E é isso. Mas não diferente da história de outros empresários, que todo mundo que emprega e gera valor realmente tem que ter o seu mérito reconhecido.
Ok. Estou com o catálogo da empresa aqui em mãos. Inclusive, nós estávamos acompanhando aqui algumas informações. O senhor havia dito no início, são 8 décadas da empresa aqui no Vale do Iguaçu e, por isso, há também uma perspectiva, uma reinvenção, não é mesmo? Partindo para outros ramos ou mesmo com uma iniciativa diferente, né, para se sustentar no mercado hoje em dia. O que é que compõe o Grupo Ticenha atualmente?
Então, o grupo ele vem mudando ao longo dos anos, né? Nós já navegamos por diversos setores, como de papel, de compensado, mas com a Gacha já houve uma certa divisão, aí, uma preparação para a próxima geração. Então, nós tivemos que fazer uma reconstrução. O papel, por exemplo, pertence já há muitos anos para uma outra parte da família, para o meu tio José Carlos, muito bem administrado, por sinal. E hoje, o grupo Ticenha, hoje nós temos o florestal, que é ainda o nosso forte aqui, baseado em reflorestamento de eucalipto e pinos, uma área relevante, erva mate. Hoje, quero crer que nós temos o maior plantio de erva mate da região. E a agropecuária, né, que principalmente na lavoura, pequena ainda, mas que nós objetivamos expandir. Setor de utilidades domésticas sustentáveis, que é a Evo Produtos Sustentáveis, que é a nossa menina dos olhos hoje, uma empresa que cresce muito. Nós temos muito carinho com ela, carinho com o produto, carinho com o consumidor, carinho com a nossa sustentabilidade. E nós temos muita ambição nessa empresa. Nós achamos que ela vai muito longe. Os números têm nos mostrado isso, a nossa equipe é uma equipe fantástica. Cresceu conosco, aprendeu conosco, aprendemos juntos. Fora isso, nós temos o setor imobiliário hoje, que também está se tornando um setor importante. Aqui na região da nossa empresa, do Florestal, aqui nós estamos fazendo agora 28 barracões industriais para aluguel, para pequenas e médias empresas. E um outro setor que a gente aposta muito é o setor de energia elétrica. Nós temos a empresa de Ticenha Energia, que está envolvida essa em diversos projetos, principalmente de usina hidrelétrica, e quero crer que a gente comece as primeiras delas esse ano ainda, em 2021.
O senhor citou sobre a sustentabilidade. Hoje é uma aposta para as empresas, em especial aqui no Brasil?
Olha, eu nem vejo mais como uma aposta, viu, Vanessa? Eu vejo praticamente impossível uma empresa querer ser longeva, querer ter uma riqueza de longo prazo, gerar riqueza sem ser sustentável. E no sentido muito mais amplo da palavra também, sabe? Tem a sustentabilidade mais tradicional, que nós cuidamos muito, mas a empresa mesmo, o business tem que ser sustentável, inclusive com os colaboradores, sabe? Tem que sentir parte do negócio, tem que sentir que vai crescer junto com a empresa. Não adianta nada você trabalhar numa empresa que a empresa está crescendo e você não. Eu acho que isso dura pouco. O negócio tem que ser bom para todo mundo. No sentido mais estrito da palavra, eu quero crer, com muito para aprender ainda, que as nossas empresas abrangem esse conceito. No florestal, por exemplo, nós só colhemos hoje o que a floresta gera. Então, se perguntar qual é o estoque de madeira da Ticenha, das áreas que ela tem hoje, claro, ele é igual, todo começo de ano ele é igual. Então, tudo que a floresta cresce, nós colhemos, e o estoque está sempre mantido no final do ano. Fora isso, 70% das nossas áreas são totalmente preservadas. A Senha tem hoje um dos maiores estoques de araucária do Brasil, maior reserva de embuia. Então, para nós, isso é praticamente a essência da sustentabilidade. Na Evo, por exemplo, Evo Produtos Sustentáveis, a gente fez questão de fazer utilidade doméstica, mas utilidade doméstica sustentável. Então, em vez de utilizar somente plástico, que é derivado de petróleo, nós utilizamos madeira, que ela faz justamente o contrário, ela não emite carbono, ela absorve carbono, em cerca de 55%, 65%, dependendo do produto. Então, a gente tem praticamente um produto carbono zero lá. Então, por isso, eu não vejo muita possibilidade de uma empresa ir longe hoje sem esse tipo de conceito dentro do seu setor, claro.
É uma tendência, então, que veio para ficar.
Sim, eu acho que é a obrigação hoje do empresário pensar nisso e ter isso muito intrínseco, assim, absorver essa cultura de sustentabilidade, porque não tem como ser diferente.
Ok, nós estamos trazendo informações aqui sobre o Vale do Iguaçu, o empresário participa junto com a gente. Lembrando que nós estamos ao vivo, aqui da CBN Vale do Iguaçu. 80 anos do Grupo de Senha, aqui de União da Vitória. A participação de José Nelson de Senha Neto, ele é diretor-presidente do Grupo de Senha. Quando nós falamos a respeito desta caminhada até aqui, quando os senhores param para pensar sobre o futuro da empresa, o que é que os senhores vislumbram?
Bom, primeiro, acho que o mais importante de tudo é continuar o exemplo que nos foi dado, né? O meu avô, essa empresa só existe por causa dele, só se manteve de pé durante as crises por causa dele. Ele, infelizmente, ele faleceu em 2016, mas... graças a Deus eu tive a oportunidade de conviver muito com ele, nós éramos, a gente chamava de melhor amigo. Então, levar esses conceitos dele, que são conceitos de ética, de honestidade, de trabalho duro, para frente e para dentro da empresa. Né? Agora falando mais de questão de empresa, na questão da Evo, como eu falei, a gente tem uma ambição muito grande. Nós queremos ser a maior do Brasil até 2023, no prazo curto. Maior empresa de utilidades domésticas sustentáveis até o final de 2023. Setor de energia elétrica, nós queremos concluir aí nos próximos 5 anos, pelo menos 6 usinas. Erva mate, como eu falei, quero crer que nós já temos o maior plantio da região, então esse investimento já foi feito, agora é deixar ele, a erva mate crescer, e aí sim a gente vai ver o que faz com ela, ainda não está bem definido. Florestal também é uma meta ambiciosa, nos próximos 5 anos, aí, até 2026, a gente quer dobrar a área para adaptar, mas através de parcerias. Nós temos algumas parcerias muito boas com empresas grandes, aí, Klabin, WestRock. E também está no nosso radar ainda, mas não está muito claro, a criação de mais uma indústria para os próximos anos. Mas a gente tem alguns estudos em andamento, mas não sabemos ainda qual vai ser o ganhador. Mas a ideia, como eu falei, é continuar sempre aqui, partindo do pressuposto que a gente vai continuar aqui na região.
O senhor citou sobre energia, né, de sem energia. É um projeto que também está em andamento juntamente da empresa?
Sim, sim. Hoje ele está muito baseado em energia hidrelétrica, né? Nós temos 6 projetos em andamento. 2 já estão em fase final de aprovação, então são 2 hidrelétricas, e eu quero crer que a gente comece a construir antes do final do ano, e as outras 4, vamos ver, o Brasil é um pouquinho, tem seus problemas, né? A burocracia é excessiva, então vamos ver quanto que a gente consegue fazer nos próximos anos, mas a ideia é fazer todas, e aí expandir para solar, ter mais um braço dentro disso, nós temos sócios aqui da região, e vamos caminhar, porque eu acho que também o futuro passa por aí. Energia, a gente vai precisar sempre.
Quando nós falamos em incremento, economicamente falando, de uma empresa, a União da Vitória, ela está contento do que os senhores almejavam para essa expansão do Grupo de Senha?
Ah, é claro que ela tem seus problemas, né, a cidade, mas a gente é daqui, né, o povo é muito bom aqui, Nós temos oportunidades aqui que nós não temos em outro lugar, a gente pode falar com o prefeito, explicar a situação. Mas, claro, que tem algumas coisas para resolver, eu acredito que até o Bastilho está resolvendo agora, uma área industrial, por exemplo. Às vezes não consegue fazer uma grande empresa aqui porque falta uma área industrial. Mas eu sei que o trabalho está sendo feito, o Santim começou, o Bastilho está terminando. Então, tá contento, sim, porque nós temos que batalhar. Não é tudo fácil, né? Se fosse fácil, não seria tão bom assim. Mas eu acho que sim.
José Nelson, quando nós falamos em pandemia, pausou e muito as atividades previstas para 2020 e 2021 na agenda dos senhores, do que se havia previsto para o período?
Sim. Nós tivemos os dois lados da moeda na pandemia, aqui dentro. Até por isso que eu gosto tanto da diversificação. Acaba, se você está centralizado em alguma coisa, você pega um lado da moeda só. Então, o setor florestal, por exemplo, foi o melhor das últimas duas décadas, eu acho. Por causa da pandemia, porque baseado em commodities, ele explodiu. O preço estava muito bom. O setor de utilidades domésticas sofreu bastante no começo, parou. Então, nós tivemos que... Até nós nem travamos a expansão, mas nós sofremos. Nós estávamos no início da expansão, com máquinas compradas. Então, nós atrasamos bastante para fazer a segunda parte da expansão. Mas ele se recuperou bem também. Agora, nós tínhamos um investimento de uma indústria, aquilo que eu falei de mais uma indústria na região, nós tínhamos um investimento já previsto para esse ano, com sócios aqui da região também, e a pandemia é que inviabilizou ele. Então, é uma pena, era uma indústria muito boa, muito grande, um porte para a cidade extremamente importante, mas ela está em stand-by agora. Nós precisamos ver como é que vai ficar, mas impediu sim. Era um investimento muito relevante. Foi muito triste para nós, nós estávamos tratando disso, eu acredito que fazia uns 3 anos já, com muita cautela, e a pandemia veio e bagunçou todos os números, trouxe uma insegurança que não podia. Mas é a vida, a gente tem que ficar atento, como eu falei, nós tivemos a enchente em 83, nós tivemos a pandemia agora, e o mundo é muito dinâmico, né? Então, não dá para prever, mas dá para se preparar. Então, a obrigação nossa é ficar preparado para a próxima.
Tá certo. Agora, 2h51. Agradecemos a participação do José Nelson de Senha Neto. Gostamos muitíssimo de conversar com o senhor nesta tarde de terça-feira. Ele que é diretor-presidente do Grupo de Senha. Esteja à vontade para suas conclusões.
Eu queria agradecer você pelo espaço, né? Às vezes a gente tem uma visão do Brasil, a gente tem uma visão um pouco equivocada do empresário, né? Às vezes tem vergonha até de dizer que é empresário, mas as coisas têm que ser mais claras e mais alinhadas, que as empresas têm que ir bem no país, sabe? As empresas têm que ir bem, e sem empresa ir bem não tem país que vá bem. Não adianta a gente viver de outra coisa que não existe. O setor produtivo tem que andar. E é isso. Eu agradeço muito pelo espaço para poder mostrar isso e falar também desses 80 anos. Como eu disse, eu faço parte apenas de um pedaço deles, mas com muito orgulho. E queria deixar esse meu agradecimento a todos os colaboradores aqui também, que eles são a maior parte da empresa, né? Nós somos uma parte extremamente pequena da empresa. Quem faz a empresa são eles. Também deixar esse agradecimento para todos eles, desde 1941 até agora, 2021. E um baita agradecimento a cada um deles.
Ok, um grande abraço ao senhor. A Sueli, que está aqui junto com a gente, acompanhando aqui a entrevista. Obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Espero que tenhamos aí outros bate-papos aqui na CBN Vale Sul. Uma boa tarde. Até mais.
Boa tarde, Vanessa. Tchau, tchau.